down and read it out, hoping it would save me. He's drunk and alone. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. And forwards, but he keeps pulling me backwards.
No way to turn.
Now I'm standing back from it. I finally see the pattern.
I never loved.
But my love, he doesn't love me, so I tell myself, I do. One, don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone.
Ulterior motives.
you know we had something so good. So I'm wondering, can we still be friends? Can we still be friends? Doesn't have to end. And if it ends, can we be friends? Ulterior motives. No, we didn't end this so good. But you know we had something so good. I'm wondering, can we still be friends? Can we still be friends? Doesn't have to end. And if it ends, can we be friends?
Do you hear me talking to you across the water, across the deep blue ocean, under the open sky? Oh my baby, I'm trying.
Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard.
Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. To an island where we'll meet. You'll hear the music, feel the air. I'll put a flower in your hair.
Though the breezes through the trees are most so pretty, you're all I see. As the world keeps spinning round, you hold me right here, right now.
Lucky I'm here.
Pull up on your block, they make that thing go grata-ta-ta. Hey, hey, sweet. my whip, came back in black. I'm starting saying rest in peace to Bon Scott. Ay, close that door, we blowing smoke. She asked me light a fire like I'm awesome. Ay, act a fool on stage, probably leave my show in a cop car. Ay, it was legendary, threw a TV out the window of the montage. On the table. I've been popping, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. When we call up on the and show up, man, them the shot toss. When my homies pull up on your block, they make that thing go gratatata.
I've been in the hills, superstars feeling like a pop star. Drinking in it bad, jumping in the pool and I ain't got on no bra. Hit her front or back, pulling on the tracks and now she screaming out no more. They like Savage, why you got a 12 car garage and you only got 6 cars? I ain't with the cake and how you kiss that. Your wifey say I'm looking like a whole snap. Green honey's in my safe, I got old racks. LA is always asking where the. Yeah. Living like a rock star, smash out on a cop car, sweeter than a pop tart. You know you are not hard. I done made the hot chart. Remember I used to chop hard. Living like a rock star, I'm living like a rock star.
I've been popping, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. When we call up on no. Can't show up, man, them the shot toss. When my homies pull up on your block, they make that thing go gratatata.
around. I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you, baby.
Yeah.
Nothing on you,
nothing on you, baby. Nothing on you. I know you feel where I'm coming from. Regardless of the things in my past that I've done. Most of it really was for the hell of the fun. On a carousel, so around I spun. With no direction, just trying to get some. Trying to chase skirts, living in the summer sun. And so I lost more than I had ever won. And honestly, I ended up with none.
There's so much nonsense is on my conscience. I'm thinking maybe I should get it out. And I don't want to sound redundant, but I was wondering if there was something that you want to know. But never mind that, we should let it go.
We let it go.
Cause we don't want to be a TV episode. And all the bad thoughts, just let it go.
Now think about it.
I've been to London, I've been to Paris, even way out there in Tokyo. Back home down in Georgia, to New Orleans, but you always did the show. And just like that, girl, you got me froze. Like a Nintendo 64. If you never knew, well, now you know.
No.
Beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would be wasted.
Train. No other girls on my brain, and you the one to blame.
Beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you.
Nothing on you, babe. Nothing on you.
Nothing on you.
Nothing on you, babe. Nothing on you.
You might say hi, and I might say hey.
Hello.
But you should.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Keeping you in touch, Classic Pan.
Margarita, mussarela, calabresa, quatro queijos, pepperoni, portuguesa, atum. Escolher o sabor da pizza é difícil, mas pizzaria é sempre a sala VIP. Eleita uma das melhores de São Paulo. De seus fornos saem pizzas com ingredientes super selecionados, combinados com a massa fininha e crocante. Tradicional da casa, integral ou sem glúten. Mais informações através do site gruposalavip.com.br.
Non-stop. Jovem Pan.
An old man
It's a death row pardon, 2 minutes too late. And isn't it ironic? Don't you think?
Needed you to be there every day. I'm sorry for the way I no more crying. No more pain, no more hurt, no more trying.
But since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'm gonna love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I wanna be next to you. If the party was over and our time on earth was through, I wanna hold you just for a while and die with a smile. If the world was ending, I'd wanna be next to you.
Cause you're shining something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, just know that I'm always parallel on the other side. Cause with your hand in my hand and a pocket full of soul, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your hand on the past, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose.
No Telegram.
Em 2026, a emoção do futebol
é o ano inteiro.
O Campeonato Paulista já está rolando. E isso é só o começo!
Vem aí a Copa do Brasil.
Tem Brasileirão, tem Libertadores.
Bum, 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 bum.
e o maior espetáculo esportivo do mundo. A Copa do Mundo da FIFA 2026. E onde tem futebol, tem Jovem Pan.
A Jovem Pan está no Telegram. Nunca foi tão fácil ficar bem informado. Para baixar o Telegram, siga o passo a passo. Na sua loja de aplicativos, procure por Telegram. É esse ícone azul com um aviãozinho. Clique em baixar e depois em start. Digite o seu número do telefone e clique em next para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca arroba oficial Jovem Pan News e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV e Oi Play. Já na sua parabólica, é só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Esta é a Classic Pan.
You'll never find
Classic
Pan.
All the time.
O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. Ouça também no Panflix.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção.
Jovem Pan.
De segunda a sexta, opinião e informação é na Jovem Pan News. Às 6 da tarde.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 8 da noite,
o panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News, jornalismo independente.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan, Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825 e Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Pix. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan. Jornalismo independente.
Rede Jovem Pan Sat. Jornal da Manhã.
Quatro e 59. Bom dia para você. Hoje é quinta-feira, 16 de abril de 2026. Seja bem-vindo, bem-vinda aqui à programação da Jovem Pan. Nós estamos iniciando o Jornal da Manhã com os temas mais importantes do Brasil e do mundo. Vamos então aos destaques da edição de hoje. O ministro Gilmar Mendes pede à Procuradoria-Geral da República que investigue o relator da CPI do crime organizado, o senador Alessandro Vieira, por abuso de autoridade. Alexandre Ramagem é solto nos Estados Unidos 2 dias após ser preso pelo ICE, o Serviço de Imigração e Controle de Aduanas em Orlando, na Flórida, e publica vídeo de reencontro com a mulher e as filhas. Relator apresenta parecer favorável a PECs que acabam com a escala de trabalho 6x1 e votação na CCJ da Câmara é adiada por pedido de vista da oposição. Uma mega operação da PF em 8 estados e também no Distrito Federal prende MCs Rian, SP e Pose do Rodo e mira um esquema de lavagem de dinheiro e transações ilegais que somam mais de 1 bilhão e 600 milhões. Lula envia projeto da LDO ao Congresso com previsão de salário mínimo de R$ 1.717. É um aumento de 5,9% em relação ao piso atual, levando em conta projeções do PIB e também da inflação. O Irã ameaça travar o fluxo de navios no Mar Vermelho, caso os Estados Unidos mantenham o bloqueio contra embarcações iranianas no Estreito de Hormuz. Tudo isso você acompanha a partir de agora aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan, que está só começando. 5 horas, 1 minuto, a gente inicia a edição de hoje, destacando que o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, apresentou uma representação à Procuradoria-Geral da República pedindo que o senador Alessandro Vieira seja investigado por abuso de autoridade. Entenda essa história na reportagem de Janaína Camelo.
Como havia prometido, o ministro Gilmar Mendes, do STF, enviou à PGR uma representação para investigar o senador Alessandro Vieira, do MDB. O senador, relator da CPI do crime organizado, é quem apresentou o relatório final da comissão, incluindo entre os alvos de pedido de indiciamento os ministros do STF Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, por crime de responsabilidade, além do procurador-geral da República, Paulo Gonet, por omissão. Gilmar Mendes diz que há indícios de que Alessandro Vieira cometeu o crime de abuso de autoridade ao indiciar os ministros do STF. No ofício à Procuradoria-Geral da República, o ministro Gilmar Mendes acusa a CPI do crime organizado de desvio de finalidade, porque teria fugido do objeto da investigação parlamentar, que é a atuação de facções e organizações criminosas, e por ter pedido o indiciamento de ministros do STF e por crime de responsabilidade, que é um crime administrativo e não penal. O ministro Gilmar Mendes chamou o relatório de um absurdo. No documento pedindo a investigação do senador, Gilmar Mendes diz que no relatório da CPI há uma patente teratologia, o que em termos jurídicos significa uma decisão judicial absurda, de afronta ao princípio do ordenamento jurídico. Disse ainda que o senador agiu ardilosamente de rudimentar jogo de palavras para tentar viabilizar indevido indiciamento. A CPI do crime organizado tentou investigar o Banco Master e as relações do banqueiro Daniel Vorcaro, como os ministros do STF, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Toffoli e os irmãos são donos de uma empresa que vendeu participação no resort Itaiaia a um fundo de investimento ligado ao Master, investigado por lavagem de dinheiro no mercado financeiro envolvendo o PCC. A CPI também tentou investigar os negócios do escritório de advocacia de Viviane Barsi, esposa do ministro Alexandre de Moraes, que manteve um contrato milionário com o Banco Master. O colegiado chegou a autorizar a quebra de sigilo da empresa de Toffoli e do fundo de investimento que comprou a participação no resort Itaiaia, mas foram anuladas pelo ministro Gilmar Mendes, com a justificativa de que as medidas não tinham relação com a investigação sobre facções criminosas. Em sessão no STF, Gilmar Mendes disse que desvio de finalidade na CPI não é inocente, mas crime.
O pedido formulado pelo relator da CPI do crime organizado, voltado ao indiciamento de ministro do Supremo sem base legal, não constitui apenas um equívoco técnico. Trata-se de um erro histórico que nos conduz a uma reflexão mais ampla sobre o papel dos poderes e os poderes das comissões parlamentares de inquérito. E eu tenho absoluta certeza, senhores ministros, de que o tribunal vai se debruçar sobre isto.
O relatório final da CPI foi criticado pelo presidente do STF, Edson Fachin, que publicou nota em defesa dos colegas. Ao mesmo tempo que pediu o indiciamento de ministros do STF, o relatório deixou de fora líderes de organizações criminosas, por exemplo. E por isso, além de ser alvo de críticas, foi rejeitado após articulação envolvendo o Palácio do Planalto e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Alcolumbre chegou a se referir ao relatório como um instrumento apenas eleitoreiro. Ontem, deputados e senadores da oposição foram ao STF. Em audiências com os ministros Luiz Fux e André Mendonça, disseram que pedir uma investigação contra um senador por parte de um ministro do STF é uma afronta ao parlamento. Como afirmou, por exemplo, o senador Carlos Viana.
É, a meu ver, uma ameaça a um parlamento que é independente. E eu espero, com toda sinceridade, o respeito que tenho pelo judiciário, assim como espero respeito ao parlamento, que o presidente da casa, o senador Davi Alcolumbre, se levante na defesa das prerrogativas de um senador que fez um relatório que nem foi aprovado. Se fazer uma ameaça a torná-lo inelegível ou ao que foi feito, com toda sinceridade, é uma demonstração clara do desequilíbrio e do desrespeito que nós temos hoje entre os poderes do Brasil.
Horas depois, Davi Alcolumbre foi questionado por jornalistas se apoia a investigação contra um senador, o que pode levá-lo à inelegibilidade.
Dará todo e total apoio a qualquer senador que, diante das suas prerrogativas, precisar deste apoio institucional.
Mas como que o senhor vê esse pedido? O senhor acha que...
Você vai responder pela
presidência. Em manifestação nas redes sociais, Alessandro Vieira disse que a representação apresentada pelo ministro Gilmar Mendes será respondida dentro do rigor técnico devido. Negou ter cometido abuso de autoridade e disse que está resguardado pela imunidade parlamentar. Chamou as medidas contra ele de ameaças e tentativas de constrangimento.
E dois dias após ser preso, o ex-deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, foi solto nos Estados Unidos na tarde de ontem. Quem tem os detalhes para a gente é o Fabrício Naitsky.
Alexandre Ramagem deixou a prisão por volta das 3 da tarde no horário local. O ex-parlamentar havia sido preso por agentes do ICE na segunda-feira, em Orlando, na Flórida, e levado a um centro de detenção na região. As autoridades norte-americanas não se manifestaram sobre a soltura. Já a Polícia Federal disse aguardar outras informações sobre o caso. Aliado de Ramagem, o influenciador Paulo Figueiredo comemorou a medida e agradeceu ao presidente Donald Trump e ao governo dos Estados Unidos. Pelas redes sociais, a advogada Rebeca Ramagem, esposa do foragido, publicou um vídeo com imagens que mostram um retorno sendo recebido pelas filhas. Na legenda, ela afirma que a justiça será feita no tempo certo. Ex-deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro, Alexandre Ramagem teve o mandato cassado em dezembro do ano passado, após fugir do Brasil em direção à Flórida. O parlamentar foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 16 anos de prisão por participação na trama golpista durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ramagem estava proibido pela Suprema Corte de deixar o país, mas atravessou a fronteira com a Guiana utilizando um passaporte diplomático que não estava apreendido. Oficialmente, ele é alvo de um pedido de extradição feito pelo governo brasileiro à Casa Branca. Segundo aliados, Ramagem está com visto de turista vencido nos Estados Unidos, mas aguarda um pedido de asilo político. Em tese, a medida permite que ele permaneça no país até que o julgamento do requerimento seja concluído.
Outro assunto em destaque no noticiário, a análise do projeto que prevê o fim da escala 6x1 na CCJ da Câmara foi adiada. Isso depois de um pedido de vista da oposição. Quem acompanhou esse assunto é a Beatriz Souza.
Os deputados Lucas Redecker, do PSD do Rio Grande do Sul, e Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, pediram mais tempo para analisar o texto. Antes do pedido de vista, o relator, deputado Paulo Aze, do União Brasil da Bahia, já havia votado pela admissibilidade do texto, ou seja, decidiu parecer no sentido de que a redução da jornada é constitucional. Serão duas sessões plenárias, como prevê o regimento. Se aprovada, a PEC da escala 6x1 segue para a análise de uma comissão especial.
A pauta da semana, ela está construída em cima do entendimento com praticamente todos os partidos que compõem o Colégio de Líderes, que fizeram sugestões, e nós vamos votar diversos requerimentos de urgência e também alguns méritos.
O envio de um projeto de lei em regime de urgência pelo governo Lula foi criticado na sessão. O PL foi enviado após uma reunião entre Lula e Mota, já que o governo avaliava que a PEC não iria andar na velocidade desejada pelo Planalto. Apesar da conversa entre Mota e Lula, o presidente da Câmara anunciou que seguirá com o andamento da PEC normalmente e que não pretende tramitar o projeto de lei enviado em regime de urgência pelo Executivo.
Todos os atores envolvidos poderão ser ouvidos para que a Câmara construa a proposta mais equilibrada possível para conceder à classe trabalhadora um ganho no reconhecimento à importância que esses trabalhadores têm na redução da sua jornada, acreditando que isso irá aumentar a produtividade da sua carga horária de trabalho quando tiver em ambiente de trabalho. Nós vamos fazer isso de maneira responsável e de maneira compromissada com o país. Isso não afeta a nossa relação com o governo. Nossa relação com o governo está a mais institucional e correta possível, como tem que ser, cada um tendo a sua independência, mantendo a harmonia e decidindo dentro daquilo que é a responsabilidade de quem tem a condição de presidir o país, que é o presidente da República, e quem tem a condição de presidir a Câmara dos Deputados, que é a função que ora exerço com muita honra sob a confiança dos meus pares.
Mota também disse que espera concluir a votação até o final de maio ou início de junho.
E para a comentarista Denise Campos de Toledo, o governo vai tentar aprovar a redução da escala de trabalho sem precisar recorrer à justiça. Só que não descarta essa opção. Acompanhe.
O aparente entendimento entre os poderes, que foi da CPI do crime organizado, a sabatina de Jorge Messias, indicado para o STF, pode definir a reorientação das discussões sobre a redução da jornada de trabalho. O pedido de vista para o relatório que defendia o avanço das propostas de emenda constitucional abre espaço para o projeto do governo, já apresentado sob urgência, que altera a CLT e outras legislações infraconstitucionais, sem uma mudança na Constituição, como as PECs, que demanda maior quórum, votação em dois turnos na Câmara e no Senado, com aprovação de 2/3 das casas, não apenas maioria simples. Claro que há resistências do empresariado, de qualquer modo, principalmente por estarmos em um ano de eleições, em que o tema pode virar bandeira de campanha, reduzir a força da oposição. Mas as PECs consideravam até uma mudança maior da jornada, com redução das atuais 44 horas, previstas na Constituição, para até 36. O projeto do governo prevê a redução do limite da jornada semanal para 40 horas e a escala de 6 para 5 dias de trabalho com 2 de descanso. Não há qualquer garantia que avance. Várias entidades empresariais, como eu disse, apresentaram estudos quanto aos impactos em termos de custos, produção, repasse para os preços, aumento da informalidade. Agora, se houver mesmo tal entendimento entre os poderes, não se pode descartar mudança, talvez com regras de transição, exceções, para reduzir as resistências. A palavra agora está com o Congresso e sempre pode ter um desfecho na Justiça.
A Operação Narcofluxo cumpriu mandados de busca e apreensão em São Paulo e em outros 8 estados e prendeu os MCs Rian e Pose do Rodo, acusados de participar de um esquema de movimentação de valores ilícitos e criptoativos. As informações você tem agora com o David de Tarso.
Com músicas nos primeiros lugares nas plataformas de reproduções digitais, os MCs Rian e Pose do Rodo foram dois dos alvos presos na Operação Narcofluxo realizada pela Polícia Federal. Rafael Souza Oliveira, dono da página Choquei, com 27 milhões de seguidores, também foi preso. Outro detido foi o influenciador Cris Dias, que tem mais de 15 milhões de pessoas o acompanhando pelas redes.
Os MCs e influenciadores com milhões de seguidores nas redes sociais eram supostamente contratados para a divulgação de bets. Só que tudo isso, segundo a PF, fazia parte de um mecanismo para lavar dinheiro. Em apenas 2 anos, segundo as investigações, a quadrilha teria movimentado mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais.
As transações, muitas vezes, conforme um dos delegados da Polícia Federal à frente do caso, Marcelo Maceiras, eram feitas com dinheiro vivo ou criptomoedas.
Ainda dentro desse esquema de lavagem dessa estrutura, eles usavam algumas processadoras de pagamento. É através delas que eles conseguiam fazer circular um montante relevante de dinheiro. E é através delas que eles conseguiam partir para as fases finais de lavagem, que era a descentralização desses recursos, o uso de contas de passagem e a utilização de laranjas para que esse dinheiro não chamasse a atenção das autoridades e que ficasse mais difícil fazer o rastreio disso. A gente está estudando, inclusive, os mecanismos de uso de criptomoedas que eles vêm fazendo, que é algo ainda muito complexo e novo para a gente, mas nós vamos chegar lá.
Os envolvidos não ligavam em esconder o que tinham. A vida era de bastante ostentação. A polícia prendeu Porsche, Land Rover, Mercedes e outros veículos de luxo que totalizam cerca de 20 milhões de reais. Rian Santana dos Santos, o MC Rian, foi preso em Maresias, no litoral norte de São Paulo. Já Marlon Brando, um MC Pose do Rodo, foi detido no Rio de Janeiro. Ao todo, cerca de 200 agentes foram às ruas para cumprir 39 mandados de prisão e 45 de busca e apreensão em 8 estados, além do Distrito Federal. A Operação Narcofluxo é desdobramento de outras operações que investigam a lavagem de dinheiro das facções criminosas.
A Operação Narcofluxo ela é um desdobramento da Operação Narcobet, deflagrada no final do ano passado, que mira uma estrutura de lavagem de dinheiro montada por uma associação de pessoas que desenhou um mecanismo financeiro para poder tornar legítimo valores oriundos de atividades relacionadas a diversos tipos de crimes.
Os presos na operação de hoje devem responder pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
E com meses de antecedência, o governo enviou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é a chamada LDO, de 2027, para o Congresso, com proposta de aumento do salário mínimo para R$ 1.717. Os detalhes você tem agora com o Matheus Dias.
O aumento previsto pelo ministro do Planejamento